Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, começa agora o programa Timoneiros na Rádio Central 3, sob a luz dos lampiões, o programa que fala sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu sou Lucas Borges, apresento esse programa de número 11, sob trabalhos técnicos de Leandro e a mim, com participação de Gabriel Brito, Chico Malta, Guilherme Dorf, Pedro Pereira e com um convidado para lá de especial, Ronaldo Ximenes, diretor de futebol do Corinthians entre 2012 e 2014, mais ou menos, é isso, Ronaldo?
2014, diretor de futebol.
Até 2014, um imenso prazer ter você aqui. Tem muito para falar sobre o passado do Corinthians, sua experiência nesse cargo e sobre o atual momento que a gente vive no clube.
Prazer é todo meu, agradeço o convite, estou aí à disposição de vocês e de todos que nos acompanham para essa noite.
Infelizmente, você comparece num dia de preocupação para o corintiano. Os resultados não têm sido bons, eram resultados que alertavam os torcedores. Agora, ontem foi além disso. O Corinthians corre sério risco de ser eliminado da Copa Libertadores nas oitavas de final, depois de ter perdido para o Guarani do Paraguai por 2-0 lá no Defensores del Chaco, né, Ronaldo?
Foi um resultado triste, né? Um resultado inesperado, uma surpresa para, acho que para todos os corintianos. Mas o Corinthians é o time da virada, o Corinthians é o time que cresce nesses momentos. Tenho esperança, tenho fé que na próxima quarta-feira o Corinthians pode fazer uma boa partida aqui em São Paulo e conseguir a classificação. Desejo muita sorte a eles nesse momento. É um momento difícil, que tem que se reorganizar, que tem que guardar aquilo que não estava bom, reciclar e voltar a mostrar aquele futebol bonito que eles estavam mostrando até agora, né?
Isso aí, boa noite, Pedro, sua primeira participação também no programa, um prazer tê-lo aqui. Já comece atacando, se tiver que atacar, a atuação do Corinthians ontem.
Boa noite. Ontem eu não me surpreendi tanto com o resultado, com a derrota em si. Eu me surpreendi com a elasticidade do placar. 2-0 complicou pra volta. Porque o Guarani foi muito bem contra o Racing, então eu já esperava que fosse um jogo difícil, mas a apatia do time impressionou, né? Foi um time muito apático o jogo inteiro. Eu não consegui ver o jogo porque eu tava na faculdade, tava com fone de ouvido. A gente sabe naquela tática do ensino médio, capuz, moletom, fone de ouvido, ouvindo o jogo. E no segundo tempo, antes do Guarani fazer o gol, tava claro que a gente ia tomar o gol. Eu tava ali.
Eles tiveram três chances claríssimas.
Três chances, né, claras. No primeiro tempo eles já tinham criado chance. O Gil salvou em cima da linha, então tava muito na cara que aquele gol podia acontecer. Eu tava torcendo pro Tite mexer no time, porque tava difícil. E aí só piorou, né?
Pois é, Gabriel, você com certeza tem algumas pedras na mão pra atacar nesse time depois da atuação de ontem.
É, Lucas, você sempre me instigando, né, os nervos, mas beleza. Boa noite ao Ronaldo, que tá aqui no programa, a todos os convidados, todos os participantes da mesa e aos ouvintes. Vamos falar bastante desse jogo aí.
Peraí, só um minutinho, Gabriel.
Boa noite, Chico.
Boa noite. O Corinthians joga daquela maneira e você põe na culpa no Lucas de se instigar o nervoso?
Não, mas é que todo programa ele já fala, e você que deve estar, né, já sugere uma...
uma revolta da sua parte.
Uma revolta, pra dizer assim. Mas foi bem lamentável mesmo o jogo de ontem, pela atitude mesmo, não pelo resultado, que o futebol te deixa sujeito a isso, mas um baldaço de água fria, né? E agora acabaram as desculpas, né? De que, como a gente vinha falando, e, tipo, eu acho que eu me sinto à vontade pra falar, porque a corneta já vinha ressoando nos últimos programas aqui, ó, não é tudo isso, tá muito oba-oba, não é o maior time do Brasil dos últimos 30 anos, em hipótese alguma, isso é um delírio. Aquela semana dos grandes jogos em sequência, que o time não ganhou nenhum, já deixou a pulga atrás da orelha. O jogo contra o São Paulo foi uma coisa muito feia, esquisita, a atitude do time também ali, meio que jogando pra não... não jogou pra rachar, não jogou um clássico que uma torcida queria jogar. Aí você tem que ouvir a bobagem de que era mais interessante pegar o Guarani, o que já é um desrespeito, né? Já é um pavio e tanto pra você acender do lado de lá, né? Do que pegar o Atlético Mineiro. Bom, eu preferia tirar o São Paulo e me bater de frente com o Atlético Mineiro, até porque em ambos os casos decidiria em casa. E se você, teoria por teoria, o lado da chave do Atlético não parece mais fácil, não parece mais difícil que o nosso lado de chave. Enfim, achei um jogo de, como se diz na América do Sul, de pecho frio, de quem não sente nada por dentro, de quem tá acomodado demais na vida. Muita retranca também, Tite tá, voltou muito no céu, jogou a mesma retranquinha de sempre, o mesmo retranqueiro ultra cauteloso de sempre.
E para jogar desse jeito você tem que contar com a sorte, e aí o Corinthians não teve a sorte antes, o Cássio falhou.
É o jogo feio. Friamente calculado.
O Felipe, que a gente sempre destaca aqui,
sempre foi o perigo falhou. Iminente, e ontem o perigo, a bomba de fato explodiu, né? O Cássio não merecia o erro, até porque ele é justamente o que mantém uma atitude de quem que a gente gosta de ver, que tá sempre na pegada, que tá sempre sentindo derrotas e vitórias mesmo, sente mais, tem mais sangue mais quente. Então ele não mereceu a falha, mas o Guarani merecia fazer o gol, como disse o Pedro aqui do agora há pouco. Aquele Guarani, depois do primeiro tempo apático, onde o Guarani anulou tudo e percebeu que o bicho não tava tão feio, voltaram pro segundo tempo, opa, dá pra gente ganhar. Foi nítido, os primeiros 15 minutos foram, enquanto não saiu o gol dos caras, os caras não pararam de amassar o Corinthians, hein? Enfim, jogo deplorável, vamos falando mais ao longo do programa aí, mas foi... Eu não tô tão pessimista assim, acho que dá pra reverter aqui sim. Mas é... Toda hora jogando fora de casa pra não ter jogo, sabe? Só pra passar o tempo e voltar com um empatezinho, isso tem que ser mais questionado.
Antes de ouvir a palavra do Guilherme Dorf a respeito das esperanças corintianas, eu queria saber só do Ronaldo sobre... uma picuinha, uma certa especulação que já começa a rolar entre torcedores sobre os problemas financeiros do Corinthians. Estariam as dívidas do clube atrapalhando o desempenho do clube? Você acredita nisso, Ronaldo? Você que já esteve ali lado a lado, lidando com jogadores?
Não, não acredito. O time do Corinthians que está lá, foi praticamente o time quase todo que nós deixamos em fevereiro desse ano, é um time composto por pessoas comprometidas, que tem uma história dentro do Corinthians, a grande maioria, que conquistaram a Libertadores da América em 2012, conquistaram o Mundial depois de 2012, o Paulista, a Recopa, e em vários momentos existiam pendências financeiras com o elenco. Era um mês só de imagem, dois meses, três. Então eu não acredito no comportamento do atleta do Corinthians em fazer corpo mole, não jogar por conta disso. Isso já aconteceu no passado. O clube hoje lá tem um controle muito grande sobre os atletas, tudo. Não creio, jamais acreditaria nessa hipótese. Essa hipótese, acho que ela só pode ser vinculada quando você está devendo salário para o elenco todo, quando está uma crise institucional, e não é o que acontece no Corinthians, né? Você tem, acho que, salário de 6 ou 7 atletas. É verdade que são atletas, quase todos eles titulares e fundamentais, mas é mais um motivo para mim ter certeza de que não faria um corpo mole, não prejudicaria o elenco. O Corinthians vive uma crise financeira faz muitos anos, não é de hoje. Ele vive essa crise já faz bastante tempo. Ela foi agravada no ano passado, quando durante a nossa gestão tivemos que pagar quase 50 milhões de reais em impostos devidos, atrasados, né, da gestão anterior, e a perda da bilheteria. Então você tem aí um déficit grande, além da insuficiência de recurso hoje no mercado. Hoje você não tem patrocínios como você tinha quando o Ronaldo Fenômeno estava lá. Então, obviamente, você tem uma diminuição. Mas essa crise já vem se arrastando há bastante tempo. O que faz, na verdade, hoje, ter, na minha opinião, embora de fora já, hoje só como conselheiro, o Corinthians tem que repensar o que, que ele quer, o que, que ele pretende fazer, porque é impraticável continuar dessa maneira, né? Você não vai continuar o quê? A vida inteira devendo? Chega uma hora, você tem que pensar, bom, vamos colocar então um time talvez não tão qualificado, vamos subir mais atletas da base, tem que ter um pacto administrativo. E isso não passa só por corte de funcionário, me perdoe aqueles que dizem que cortar um funcionário ganha 5 mil reais por mês.
Que a gestão atual começou a fazer.
Não, eu acho que é muito bonito, elegante, eles estão de parabéns em começar a cortar, mas não é só aí. O grande corte está no futebol profissional, nos atletas. Mas aí é um debate que o Corinthians tem que fazer. Ele quer o quê? Ele quer sanar as suas dívidas e começar um novo período, ou ele quer não? Vamos ganhar tudo a qualquer custo.
É isso mesmo, uma questão filosófica mesmo. E, bom, sobre a crise financeira, vamos discutir melhor no segundo bloco, mais voltado a isso. Eu não acho que entrou em campo essa questão do salário atrasado. ter alguém do clube que conhece por dentro até ajuda muito a esclarecer isso, né? Eu não sabia que na época do Mundial tinha pendência financeira.
Tinha.
Na época do Brasileiro de 2011 tinha. E é isso, né? Até porque quando você tem feito jogadas econômicas arriscadas ou ousadas, que às vezes dão certo, às vezes tem dado errado. Mas eu não vi, num momento algum de TV, eu senti uma atitude nesse sentido do time, e ninguém na torcida sentiu. Não é uma opinião recorrente na torcida que o time tá mal, o time tá pensando no dinheiro e não tá correndo. Você percebe quando o time tá mole,
claro.
Sem tesão mesmo. A questão não é, a questão é postura mesmo, é bola, é campo. É, falando do jogo jogado, de novo, agora, sabe, ficou todo mundo festejando e jogando confete na evolução do Tite. Eu acredito que ele evolui, que ele é muito sério, muito esforçado, estudioso, de fato. Mas, puxa, voltar da Europa falando que agora sabe armar o 4-4-1, amigo, desculpa aí, a gente vendo pela televisão de futebol europeu aqui, a gente entende 4-1-4-1 também, né? Tudo bem, eu não sou o técnico, não sei praticar a gestão de pessoas que o técnico, que o Tite sabe fazer, não sei administrar um elenco, vaidades e tudo mais, rotina de treinos, isso, mas eu sei o que é um 4-1-4-1 vendo um jogo ali, não é tão complexo assim. E o futebol também não muda tanto assim, muda algumas nomenclaturas. Chegar lá no... Sabe? No fim das contas, o negócio é... É saber... É buscar o jogo, é atacar, é ímpeto, é querer. E além do técnico do Tite ser muito rigoroso no aspecto tático, amarra demais o time, faz uma linha de quatro ali, deixa o Guerreiro sozinho... Não demora pra apostar no Malcom, né? Primeiro põe o Danilo pra deixar uma linha de 3 meses atrás do Guerreiro.
O Malcom entraria no jogo até o 0-0, né? Quando tomou o gol, ele...
Tava 1-0 já quando o Malcom
já entrou. Já tava 1-0, na verdade.
Primeiro entrou o Danilo, que ficou uma linha de 3 meses, mas o Guerreiro, um time super lento. Você não só vai fechar espaço e trocar passe miúdo ali perto, mas você não vai entrar nos caras. É uma atitude acomodada que me irrita no Corinthians, e é uma coisa que é subjetivo... Não tô dizendo que tem que voltar para tempos mais insanos, assim, que a torcida metia uns bafos pesados em cima do time, mas tá muito sem pressão, tá muito tranquilinha a vida do Corinthians, tá muito oba-oba sempre, mídia sempre falando a favor, não tem nada dando errado, parece, Gabriel, na vida.
Você assistiu o Rocky 3?
Isso reflete em campo, tá muito
o filme?
Frio, tá muito sangue frio no sentido ruim da coisa.
O filme?
Gabriel, você lembra, o Rocky 3, o filme?
Sim.
Eu acho que é o 3, se não me engano.
São tantos, né?
Que é aquele o Rock famosíssimo, depois de passar por várias durezas e tal, ele começa o Rock 3 muito famoso, o treino é a mídia que filma, ele faz propaganda de tudo que é tipo, da cueca, de tudo, e vai lá e toma um pau. Eu acho que o Corinthians tá um pouco nessa síndrome de Rock 3.
Tá,
né?
E depois que foi campeão
muita
do mundo...
Muita empáfia demais.
Sim, e a torcida realmente tem uma noção de gratidão respeitável. A torcida não tem mais... A corneta não tá forte, não adianta. A torcida tá com os grandes títulos muito na retina ainda, então todo mundo tem um pé atrás de pegar pesado. Mas vamos ver. O crédito não pode ser eterno. A gente quer...
E agora...
A vida segue. De ano pra ano, jogos que... Pior de tudo, jogos sem o espírito corintiano em campo. Perder ou ganhar é secundário mesmo na vida.
Espírito que vai ser muito necessário, né, Guilherme, para a partida de volta, quarta-feira que vem. O Corinthians precisa ganhar por 3 gols de diferença. Quer dizer, se tomar 4-1, o Corinthians precisa fazer mais 4. O estádio vai estar lotado, todos os ingressos estão vendidos. Dá para acreditar, Dorf, que o Corinthians vira essa partida?
Acho que dá sim, Lucas. Os companheiros falaram muito bem sobre o jogo de ontem. Só queria... dar o meu pitaco em falar que eu fico muito chateado quando o Corinthians cria muitas chances e perde o jogo. Eu fico muito puto quando o juiz tem uma interferência clara no resultado. Uma partida como a de ontem, ela me gera... É horrível falar essa palavra sendo corintiano, mas é praticamente uma indiferença.
Acho que esse é o sentimento. Né?
Porque o Corinthians, ele é um time que não pode perder tendo uma arrogância, que nem o Gabriel falou. A gente não pode olhar para um time que vinha jogando bem e falar, não, a gente vai passar o trator, a gente vai passar por cima. E foi o que me pareceu na partida de ontem, que me gerou realmente, assim, um sentido... Parece que você se sente menos corintiano, até.
E sabe o que é o problema, Guilherme? Vamos pegar na linha do tempo. A gente estava falando, inclusive, antes do programa aqui. 2013, o jogo contra o Grêmio, do pênalti do Pato. 2014, o 4-1 pro Atlético Mineiro, que foi um horror de passividade do time, enquanto o Atlético jogando aquele ritmo frenético, indo para cima, 5 atacantes, e a gente lá no passinho da tartaruguinha, marcando os espaços, 3 volantes. Ontem, mesmo espírito lamentável de time que aceita o jogo, enquanto o Guarani ganhou todas as divididas. Repara isso. Guarani ganhou todas na pegada, assim. Teve uma bola que roubaram do Jadson, que o Jadson pareceu uma criança no meio dos caras do Guarani marcando. Não porque o Jadson tenha feito uma jogada horrível, mas ele recebeu uma bola, chegou três na hora, cercando com uma fúria, que ele não conseguiu nem respirar com a bola, foi desarmado. E o jogador também tem uma passividade que, sabe, respeito... É muito comportado, obedece o técnico mesmo e, sabe, não tenta ele mesmo tomar uma atitude que solucione a mediocridade do jogo, os espaços fechados, enfim, ficando preso ao esquema também, aceita.
O jogo de volta, então, quarta-feira que vem, 22 horas. Antes disso, Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro, tem esse detalhe, lá em Cuiabá contra o Cruzeiro. E a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mando do Corinthians, vai acontecer em Araraquara por conta de uma suspensão por uso de sinalizadores na torcida no jogo contra o Grêmio. No Campeonato Brasileiro passado. É isso, mais uma semana para o Tite trabalhar, procurar alternativas para um time que parece ter esgotado as alternativas passadas.
Mais uma primeira rodada broxante de Campeonato Brasileiro, que começa na ocasião mais infeliz possível.
O Corinthians vai usar o time reserva, é uma pena, né, que o brasileiro seja esvaziado, o Cruzeiro também.
Mas já vai usar o time reserva?
Você acredita que não, Ronaldo?
Espero que não, né? Primeira rodada, já vai usando?
O time está descansado, né? Deveria estar, tá, né?
É, mas também ao mesmo tempo tem um elenco.
Sabe qual o problema? Eu concordo muito com o que o Gabriel falou. Viveu-se durante esses 3, 4 meses de fevereiro até agora com muito oba-oba. E o oba-oba no futebol, ele só tem uma função: ele atrapalha e destrói tudo. Foi muito oba-oba. A própria imprensa jogou o Corinthians lá em cima. Já estavam comparando o Corinthians ao Barcelona. Olha, em primeiro lugar, o Corinthians não é o Barcelona, mas o Corinthians também não é um time que faz ridículo. O Corinthians é um grande clube, ponto. Que tem o seu próprio futebol, que tem sua história e que tem que dar tempo ao tempo. Ninguém monta um time e faz um time campeão em 3 meses. A nossa torcida, a torcida do Corinthians, se tornou muito exigente com os últimos títulos. É verdade, 2012 para cá, a arrogância, a empáfia, tudo isso começou a crescer entre nós corintianos. E não pode ter isso, não tem varinha mágica que você toca, pronto, time campeão. O ano passado foi feita toda uma reformulação. O time chegou em quarto lugar, a um ponto do vice-campeão brasileiro, foi o São Paulo. O trabalho foi dado continuidade, entre aspas, trocando a diretoria, trocando o treinador, tá? Mas foi dado continuidade àquilo que foi montado. E a tendência é que melhore. Mas calma, não é o Barcelona, não é o Bayern de Munique, não é, calma, é o Corinthians.
Aproveitando já para entrar então no
bloco... Você até que estava usando o jogo do Corinthians para fazer pré-eleição na Europa, falaram isso.
Teve esse boato?
Teve. Isso.
Corinthians e Danúbio, um grande rival. Aproveitando já para entrar então... Na parte da entrevista, na parte que você fala um pouco sobre você, Ronaldo, queria saber como você está depois que saiu do cargo. A gente ouve falar que o Mário Gobbi, o ex-presidente do Corinthians, sumiu, não quer mais ouvir falar do clube, está esgotado com o assunto. Como foi essa experiência para você, já que para o seu presidente foi tão traumático?
Não, o presidente Mário Gobbi estava cansado. Ele viveu não só 3 anos como presidente, antes ele foi diretor de futebol. Ele ganhou 8 títulos durante a permanência dele do Corinthians. Ele estava cansado, esgotado, precisava descansar, precisava, enfim, cuidar da própria saúde, como ele próprio disse. E ele optou, né, não em esquecer o Corinthians, se desvencilhar do Corinthians, mas ele optou em adotar um comportamento que ele sempre pregou, que o ex-presidente deve se manter como ex-presidente. Quando for chamado, ele participa, enfim... da opinião dele, mas sem ser chamado, ele tem evitado esse tipo de aparição, de entrevista, essas coisas. A minha vida está ótima, está muito mais calma, muito mais tranquila, sendo um torcedor do que um torcedor diretor.
O Corinthians seria melhor se outros ex-presidentes comportassem como o Mário Gobbi, Ronaldo?
Eu acho que todo ex-presidente tem que saber se comportar como ex-presidente.
Eu te faço essa pergunta para dar nomes aos bois.
Tem vários, tem Marlene Matheus, tem Valdemar Pires.
E tem André Sanches também.
Tem André Sanches, que é o último, antes do Mário.
O André Sanches coloca muito o dedo no Corinthians?
Ah, ele tem uma influência muito grande, né? Ele é uma liderança muito querida no Corinthians. Ele foi um presidente vitorioso, um presidente que trouxe um novo estatuto para o clube, que naquela ocasião rompeu com uma ditadura, que fez um estádio, que entregou um estádio, aliás, quem entregou foi a gestão do Mário, mas quem arquitetou, quem cuidou de todo o estádio foi sempre o Andrés. Ele tem uma importância muito grande para o Corinthians, Mas é óbvio que, às vezes, as pessoas, elas sempre querem continuar, querem ajudar, com a melhor das boas intenções, às vezes, mas isso não é bom. Acho que é importante renovar, né, no futebol, e como em qualquer lugar. O clube é uma associação, ela precisa de renovação. Qualquer pessoa que tente se perpetuar no poder e se eternizar ali, pode ter certeza que o futuro não é dos melhores.
E você, até pelo fato de essa época também, né? De que você citou do André Santos também ter projetado uma carreira política dele, que ele é deputado agora, né? Inclusive foi puxador de votos do PT, pô, o que não é brincadeira. Isso, você acha que ele já tem, isso despertou sentimentos neles que contrariam até a ideia principal, uma das principais ideias que ele colocou no estatuto, que era a não reeleição? Você já acha que ele está meio mordido pela tentação de perpetuação no poder, ainda que em cargos diferentes que disfarçam uma influência?
Não posso responder por ele, isso teria que perguntar para ele, mas uma coisa que eu tenho certeza é que durante esses últimos 7 anos, que é o tempo que a renovação e transparência está no poder, o André sempre teve funções extremamente importantes, sempre teve muito apegado ao Corinthians, uma hora como presidente, depois como gestor da arena e agora como superintendente de futebol. Eu acho que é importante que ele continue participando, dando as opiniões dele. Ele é, como eu disse, um presidente vitorioso, um presidente campeão, um presidente com qualidades e uma pessoa também com qualidades. Mas é importante também que dê espaço, permita que o clube possa se renovar, porque senão você não tem renovação. Prega-se renovação e transparência sem renovação? Sempre as mesmas pessoas vão o quê? Trocando de cadeira somente? Eu acho que é importante. Estamos falando do Andrés porque vocês citaram, e acho que é o exemplo mais simbólico, né, que todos conhecem. Mas existem muitos dentro do Parque São Jorge que têm esse tipo de comportamento. Ora está numa diretoria, depois vai para outra, para outra, para outra, para outra. E impede que novas pessoas possam contribuir. E sempre que uma nova pessoa chega, pode ter certeza que ela chega com muito mais disposição, com muito mais vontade, com muito mais desejo de trabalhar.
E, na tua opinião, o Corinthians não é um clube muito fechado politicamente?
Extremamente
ainda?
Fechado. O Corinthians é um clube conservador. É um clube conservador, um clube fechado. O Corinthians é muito grande da porta para fora. Eu disse isso já uma vez, publicaram, não lembro onde. Mas só que da porta para dentro, o Corinthians é um clube pequeno, onde você tem alguns senhores que se denominam donos desta área, desta área, daquela e de outra área. É muito triste isso. O Corinthians precisa ampliar o seu processo de democratização. Rompeu uma ditadura em 2007, é verdade, mas instalou-se um grupo num regime que você não tem participação de oposição. E olha que eu fui eleito pela situação. Eu fui eleito pela chapa da situação, porque eu era membro da diretoria passada. Mas eu acho que é importante, dentro do Corinthians, você criar mecanismos, por exemplo, de acabar com o chapão. Hoje elege-se em uma lista 200 conselheiros. Se na última eleição você já tivesse adotado o princípio da proporcionalidade, a oposição teria 40% das cadeiras. E é importante ter oposição. Mal é o governante que pensa que quando ele administra sozinho as coisas estão bem. É a pior coisa que tem.
O Corinthians não tem oposição, então?
Não, ela tem uma oposição no conselho. Ela tem uma oposição no conselho muito pouco representada, porque você elege 200 conselheiros trienais. Então, qual é a oportunidade que você vai ter com 200 eleitos, pertencendo a um grupo, de fazer alguma coisa de modo diferente? Mas ela tem uma oposição constituída pelo Roque Cittadini, o Paulo Garcia também, acho que tem o seu próprio grupo, e por outras pessoas.
É que eu vi muito pouco ao longo do mandato do Andrés, e depois do Mauro Gobbi, a oposição se manifestar ao longo de todo ano. Eu sempre vejo eles aparecerem nas vésperas da eleição, aparecer, eu digo, na mídia, e dando declarações e tal. Depois eles ficam muito escondidos, né? Ficam muito recatados, tímidos.
Você tem toda a razão, porque no Corinthians, partindo do que me perguntaram agora se era um clube conservador, ele é tão conservador que você dizer que está fazendo uma disputa política dá a conotação de você estar fazendo uma disputa eleitoral. Você não está fazendo uma disputa eleitoral. fazendo uma disputa política, está atuando politicamente em prol do quê? De um Corinthians maior, do Corinthians melhor. Cada um com seu espaço, se possível, senão vamos daqui 3 anos brigar nas eleições, disputar. Todos querem o bem do Corinthians, eu não tenho dúvida disso, membros da oposição, da situação, mas eu acredito e espero que cada vez mais os conselheiros, tanto situacionistas quanto oposicionistas, possam e queiram participar mais.
Pedro, Guilherme, perguntas para o Ronaldo?
O Corinthians é um clube grande, da porta para dentro, do Parque São Jorge. O fiel torcedor serviria?
Serviria. É uma das bandeiras que eu levantei. Quando, logo que eu deixei a diretoria de futebol, eu escrevi uma carta e disse que seguiria participando e colaborando com o Corinthians através do seu conselho deliberativo. E disse que no conselho deliberativo defenderia o fim do chapão e uma reforma política eleitoral que pudesse trazer, talvez, inclusive, algo que é um tabu no Parque São Jorge, o voto do fiel torcedor. O fiel torcedor, ele colabora muito com o clube, ele paga anuidade, ele compra ingresso, ele vai ao jogo. E hoje, grande parte dos sócios e quase todos os membros do fiel torcedor estão interessados no futebol. Então, por que ele não pode participar? Por que ele não pode votar? O Inter... Internacional em Porto Alegre, tem já esse mecanismo, tem um peso menor, o voto, mas é o começo de uma alteração. A hora de dizer isso no Parque São Jorge, tem pessoas que tremem.
Porque nós somos sócios que pagamos a anuidade, nós investimos no time como sócio
e não participa.
E comprando ingresso, mas ele não tem direito a voto.
Não participa.
Então é uma coisa capenga. Como
pode
sócio,
participar do quê? De campanha para ir assistir um treino, de ganhar uma camiseta, essas coisas. Pelo amor de Deus, né? Inclusive... Pelo amor de Deus, nós estamos falando do maior clube do Brasil. Um clube que quer cada vez ser mais forte. Para ser mais forte, ele precisa acabar com o chapão, ele precisa ter uma participação maior do fiel torcedor. Não sei qual é a participação ideal, se é o mesmo peso, se são pesos diferentes, mas tem que abrir esse debate.
E o que o restante do clube pensa a respeito disso?
A grande maioria é contra. A grande maioria.
Por quê? Qual a justificativa?
Porque o sócio contra? Do clube se sente dono do clube.
Sim.
O fiel torcedor é alguém que só liga para o futebol. Será que se eu eleger alguém que só liga para o futebol, ele vai investir na piscina? Só que você pode regular isso no estatuto. Você pode criar no estatuto. Você tem um orçamento que todo ano é aprovado no conselho. E você pode criar, dentro desse orçamento, o quê? Índices mínimos de investimento. Então, acho que tem que continuar existindo o clube social.
E se o fiel torcedor...
O clube social é bonito, é interessante, tudo.
Não, eu também acho, legal. E se o fiel torcedor tivesse algum tipo de plano, inclusive, que atrelasse o sócio do futebol com o direito de ir no clube, além de ser fiel torcedor de jogo também?
É uma outra alternativa, é uma maneira de atrair. Na época que, no começo da gestão do presidente Mário Góes, eu fui secretário-geral nos primeiros... E nós fizemos uma ampla campanha de ampliação do quadro associativo. Uma grande campanha de ampliação do quadro associativo. Essa campanha, ela vinculava, não, mas ela dava um desconto de acho que 50% na aquisição do título de sócio para quem era membro do fiel torcedor. Foi uma iniciativa, rendeu lá na época... sei lá, mil e poucos sócios que ingressaram, muito pouco, perto do tamanho do Corinthians. Eu digo, eu fui presidente do centro acadêmico aqui da PUC, quando eu estudei na PUC. Eu tive mais votos do que o candidato a presidente do Corinthians. Para ser presidente do centro acadêmico. Tive acho que 3.800 votos.
Pois é, né?
Guilherme, alguma pergunta?
É triste uma eleição, né? Do tamanho do Corinthians, 4 mil pessoas votaram, nem 4 mil, foi mesmo?
Sim.
4 mil.
Sim.
Então precisa ampliar, precisa pensar qual é a maneira.
Guilherme, alguma pergunta?
Ronaldo, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais lúdica. A gente tinha comentado que o problema não só do Corinthians como do futebol brasileiro é um problema financeiro. No entanto, nos últimos 10 anos, as principais fontes de receita dos principais clubes grandes do Brasil aumentaram exponencialmente. E parece que a situação é a mesma, só os salários foram inflacionados, as contratações foram inflacionadas e tudo mais. Digamos que em uma situação hipotética o Corinthians resolveu magicamente um problema financeiro e está recebendo R$1 bilhão por ano. O que você faria com esse dinheiro?
Em primeiro lugar, planejamento, né? Não adianta receber R$1 bilhão, porque o nosso grande salto, há 5, 6 anos atrás, nós estávamos na faixa de 70 milhões de receita, e foi para 200 e tanto, 300 milhões. mas eu acho que naquele momento foi bem vestido, ganhamos títulos, fizemos o CT da base, temos o estádio, tudo, mas talvez tenha faltado um pouco mais de planejamento. Quando você tem 1 bilhão, você precisa planejar da maneira que você vai gastar.
E esse CT da base, em que pé que tá?
Desculpa, falei CT da base? Não, CT profissional.
Ah, tá.
Da base não, desculpa.
Sim, da base não...
O da base nós deixamos, na época, com a terraplanagem, estava pronto, e os campos.
E agora falta dinheiro?
Falta dinheiro. Inclusive estão captando recurso, a lei de incentivo fiscal.
Tem uma notícia.
Né?
Foi aprovada durante a gestão do Mário Gobi. E ela está tramitando agora.
Vai acontecer uma assembleia dia 23 para falar a respeito do assunto. Isso. E insistindo na questão financeira também, é grave a questão, o problema financeiro do Corinthians? O buraco é fundo?
Eu acho que é sanável. Ele é preocupante. Né? O Corinthians deixou de ter a bilheteria, perdeu aquela quantidade absurda de patrocínios que tinha e, ao mesmo tempo, e quis manter um time de alta qualidade. Com isso, consequentemente, teve um ônus, que foi o lado financeiro. É preocupante, mas eu acho que é sanável. Acho que mais preocupante do que a situação financeira do clube é a situação financeira da Arena. E essa sim acho que é mais preocupante.
E a quantas anda essa busca por name rights? Por...
Não sei, eu sei tanto quanto
quem
vocês.
Quem cuida do estádio do Corinthians? E quem cuidava quando você estava...
Quando eu estava lá era o Andrés, ele que cuidou do estádio, verdade seja dita, até o final, até o momento do estádio ser entregue, mesmo depois ele continuou ajudando no que ele podia.
Que é um assunto um pouco nebuloso, né?
Hoje eu não sei se é só o Andrés, quem que está, se é o novo diretor de marketing, acho que também está ajudando. Não é uma tarefa das mais fáceis, arrumar, vender os name rights por 400 milhões, mas outros venderam, né? Então a gente pode...
Os camarotes ainda não foram vendidos?
Pode tentar vender. Os camarotes, as cativas, tudo isso foi postergado. Começou a vender agora.
As próprias lojas que se projetam são poucas ainda.
Falta acabar o estádio.
Isso é fato.
Falta acabar.
Não é um estádio 100% pronto para o que é
o projeto. Vai levar um tempo para acabar. Então eu acho que a situação financeira do estádio ela é muito mais preocupante do que a do clube. Porque do clube pode vir um refinanciamento qualquer, pode vir um parcelamento. O ano passado pagamos 50 milhões de impostos atrasados na gestão passada. Então você vai equilibrando, você vai de certo modo tocando, vai, vamos dizer assim.
Agora o estádio,
você pode perder o estádio.
Você acha que é um risco?
Ah, eu acredito que o Corinthians, grande como é, vai conseguir pagar, mas é um risco que existe.
Mas a história dos...
Ximenes, só uma pergunta, desculpa, Gabriel. Curto e grosso, o estádio do Corinthians é um presente de grego?
Não, é presente que você paga?
Então não é um presente. Olha,
cansaram de falar que o estádio do Corinthians é presente, no começo. Aí depois começaram a adotar um outro discurso, que não ia conseguir pagar. Ué, mas era presente ou eu não vou pagar? Presente eu não pago. Não acho que é um presente de grego. O estádio, o Corinthians fez um serviço à cidade de São Paulo, na verdade, viu? Por ter feito a arena. Além de ter feito a sua própria casa, que já há muito tempo sonhávamos em fazer, ele fez um serviço.
Já tínhamos casa.
Mas a nossa casa mesmo, que pode se chamar de nossa. Para quem, por mais que fosse a nossa casa, não era nosso, né?
Era do povo,
Mas não teve um lado meio aventureiro na...
Nosso.
Pelo momento
Corinthians
político.
Corinthians fez a arena, fez um serviço à cidade de São Paulo para sediar a Copa do Mundo, mas vai pagar um preço caro por isso.
Sim, e é uma coisa que eu acho muito temerosa mesmo. Porque...
Eu acho que é o que mais preocupa hoje.
Com certeza, porque...
Então foi um negócio mal feito, mal planejado.
Porque eu digo mal feito, um espírito meio aventureiro.
Eu não diria que foi um negócio mal feito. Porque não acho que foi mal feito, é um negócio que tem risco.
Sim.
Porque se tivesse vendido os name rights por 300 ou 400 milhões, eu não sei quanto, 400 que é o que é pedido, né, que eu sei que é pedido, teria sido maravilhoso, todo mundo estaria aplaudindo. Sim.
Mas e a questão dos CIDs? Como é que...
Os CIDs é um grave problema, que o Corinthians está judicialmente combatendo uma ação que o Ministério Público fez, tentando impedir a comercialização dos CIDs. Aí se você não tiver name rights e venda de CIDs,
mas o
Corinthians
teria plano para vender isso aí? Tem alguma coisa projetada, para ainda que guardada aí as sete chaves, sobre como criar um aproveitamento econômico nesse sentido?
Eu desconheço.
Pedro,
Ronaldo, voltando um pouco sobre a situação financeira do clube, entrou bastante dinheiro nos últimos anos, se gasta mal? E se se gasta mal, são os clubes os responsáveis? São os empresários que inflacionam os jogadores? Ou um pouco de cada?
Se o Corinthians gastou mal? Teve coisa que o Corinthians gastou mal.
Alexandre Pato, por exemplo?
Eu acho, gastou mal.
Por quê?
Eu acho. Eu entro na mesma resposta que eu dei para ele anteriormente, falando do estádio, o risco. Você contratar um jogador de 15 milhões de euros, o risco é muito grande. Não valeria a pena você contratar 3 ou 5 de 3 milhões de euros cada um? Provavelmente 2, 3 poderiam virar, poderiam dar certo. O risco é muito grande. Mas aí foi pela inocência. O Corinthians imaginava que trazendo o Pato poderia ser um goleador, poderia ser o cara do marketing do Corinthians, poderia vender camisa, nós tínhamos acabado de ser campeão mundial, aquela febre toda, e resolvemos trazer. Acho que foi um erro, gastou errado, gastou, infelizmente, de maneira mal. Agora, desperdício, acho que não aconteceu. O empresário é muito esperto, né? Você sabe, o empresário pensa nele, pensa nos interesses pessoais dele, é legítima a profissão, parabenizo a todos eles, que são ótimos, mas eles pensam só deles, eles não pensam nos clubes. A nossa legislação, ela é arcaica, né? Você tem uma lei Pelé que veio com o propósito de dar liberdade para o jogador, realmente, ele deixou de ficar preso ao clube, mas ele se tornou um refém do empresário. Agora a FIFA veio com uma nova regulamentação, mas isso foi agora. Sim. Proibindo que terceiros, né, que
os empresários investidores pegaram uma brecha aí para mandar, para ganhar para adquirir um poder acima
daqui do... Daqui a pouco você vai ter um aumento grande de clube de fachada. Você pode esperar, vai acontecer isso. Eles vão burlar.
Sim. Só para continuar na questão do Pato, por que o Pato não deu certo? Você que esteve diretamente trabalhando com ele nesse período.
Ele não encaixou no Corinthians.
E vai voltar?
O Corinthians tem alguma chance de Corinthians voltar? Isso tem que perguntar para o presidente atual, para o diretor, não sei. Acredito que seja difícil, né? Mas não sei. O Pato não tem a cara do Corinthians. Você jogar no Corinthians, você tem que ter a cara do Corinthians. O Corinthians teve jogadores medianos, e tem até hoje no seu elenco, não vou citar um nome aqui, mas quase todo mundo sabe, tem jogador mediano, jogador grosso, que é um ídolo, que é maravilhoso. E já teve grandes ídolos que não conseguiram jogar. O Corinthians é um clube atípico.
Exatamente.
E, bom, agora mudando um pouquinho, o que você pensa da política de preços de ingressos, que é uma das discussões mais quentes aí em torno do Corinthians hoje em dia?
Já baixou, né? O ingresso não baixou?
Não sei se baixou até onde devia, né? No meu ponto de vista.
O setor Oeste, por exemplo, vive vazio.
Precisa criar uma alternativa, mas acho que é lá que serão comercializadas as cativas. Uhum. Aquele Sim. setor que vai ser usado para vender, né? Para as cadeiras cativas. Eu acredito que o ingresso tem que ter uma parcela razoável do estádio com preço popular. Mas só que, por outro lado, você precisa pagar o estádio. Nós não queríamos tanto ter a nossa casa própria, agora tem que pagar. Espero que com a venda das cativas, dos camarotes, você consiga fazer uma nova equação financeira e talvez reduzir o preço do ingresso ainda mais. Mas hoje, para o fiel torcedor, salvo engano, a arquibancada sai a R$ 35,00.
Sim, mas atrás dos gols.
Atrás dos gols. Também. Você não quer pagar R$ 40 e ficar num camarote,
não
é?
Não, tudo bem atrás dos gols.
São poucos lugares.
Mas são poucos. Precisava de mais lugares.
É um setor pequeno. Eu acho, sendo sincero, pelo que custou de dinheiro, o dobro do Allianz Parque, que é da mesma capacidade, isso é inexplicável para mim. Quer dizer, para mim, acho que a Operação Lava Jato explica de onde que vem esse preço, sendo direto, mas é poder brete, as articulações políticas que estão aí dando linha no Brasil inteiro, não só não foi o Corinthians, não está isolado desse contexto. Mas eu acho que pelo que custou, tinha que no mínimo ter uma arquibancada que, atrás de cada gol a mais para completar tudo e caber os 65 mil que um dia alguém especulou que poderia vir a caber no estádio. Né?
O estádio foi muito mais caro do que deveria. Poderia ser mais barato.
Não sei se poderia ser mais barato, mas que foi mais caro. Foi, ele estava previsto, a previsão inicial, se eu não me engano, era...
Pouco menos de 800 milhões?
760, alguma coisa assim. E ele ultrapassou 1 bilhão. Mas aconteceram diversos problemas. Teve o problema do financiamento do BNDES, teve que fazer empréstimo ponte, teve que fazer uma série de coisas para conseguir terminar a obra e entregar. Por isso que eu falo, o Corinthians prestou um serviço, viu? Porque o prejuízo que o Corinthians teve e terá por muito tempo, não vai ser fácil liquidar, pagar o estádio. Precisa da colaboração de todos os corintianos, vai precisar realmente investir anos e mais anos para conseguir pagar. Será? Aí você pode perguntar, será que isso valeu a pena? Não sei, fica...
O tempo dirá.
Se os name rights tivessem vendido, ninguém ia falar nada. Você entendeu?
Ainda
se...
podem ser vendidos?
Podem, claro que pode.
A economia não ajuda.
Não ajuda, mas... o momento não é propício. Eu acho que nós perdemos o time da venda.
Você acha que o Brasil, no futebol brasileiro, não, aí já indo para o conjunto dos clubes mesmo, de todo o ambiente do mundo do futebol, você acha que o Brasil abraçou um projeto que não tem condição de bancar, de modelo de futebol, inclusive economicamente, se espelhou demais em uma coisa muito de primeiro mundo quando não tem essa condição toda de bancar no médio prazo?
A gente vive num mundo globalizado, né? O Brasil não teria outra opção. Qual a opção que ele faria? Desvalorizar ainda mais o seu futebol? Ele tem toda aquela maneira, de uma maneira automática, de uma maneira não racional, ele optou por seguir o caminho que estava sendo ditado, sem pensar também em consequências.
Nós citamos aqui a Assembleia Geral, que foi convocada hoje, né, dia 23 de maio.
Isso.
Que é uma Assembleia que
altera o Estatuto. Ela altera dois artigos, né, do Estatuto, uhum, para permitir a entrada desses recursos.
Da Lei de Incentivo ao Esporte.
Isso.
E que aí pode alavancar...
Serão capitalizados completamente para o CT da base. Hoje, o CT, salvo engano, custa 35 milhões, é o custo, uhum, dele.
Investimento vale a pena?
Eu tenho certeza que vale. 35 bilhões não é um bilhão, né?
Mas o técnico precisa usar também.
Precisa usar. O ano passado a gente usou bastante, viu? Nós subimos o ano passado o Arana, foi o Malcom, foi o Pedro, que agora o Pedro foi para o Bragantino.
O Arana também. Arana foi para o Atlético Paranaense. É. E o
subimos,
Giovani
Malcom.
Malcom era titular, né?
Quarto
reserva.
Também. Na próxima segunda-feira, além desse evento lá no Parque São Jorge, vai acontecer também a primeira reunião do NECO, né? O Guilherme pode falar muito bem sobre isso, que é o Núcleo de Estudos do Corinthians, visa construir conhecimento sobre a história do clube, sobre a sociedade brasileira, né, Guilherme? Fica o convite mais uma vez.
Eu comentei mais semana passada, eu convido os ouvintes a escutarem o programa da semana
passada.
O Ronaldo,
inclusive, a comparecer, né? Não sei se você está ciente dessa
iniciativa. É uma iniciativa do Departamento Cultural.
Exatamente.
Dirigido pelo Donato. Diretor cultural.
O Donato convidou, a gente é uma instância do Departamento Cultural.
Isso.
Mas eu gostaria de reiterar que a gente vai ter esse evento de inauguração na segunda-feira. Vamos ter palestra com o Celso Zé, o Tico, com o Grupo Ludens. Mas, além do evento, que vai ser muito interessante, a gente realiza reuniões e a gente convida todo corintiano que está interessado a criar e estudar e participar das frentes de pesquisa que o grupo vai propor. O grupo é aberto. Basta ter vontade de pesquisar sobre o Corinthians e discutir em alto nível, sem ter uma... A gente não entra em méritos políticos, não é essa ideia. A ideia é mesmo fazer um resgate da história. E segunda-feira, espero a presença de todos os corintianos. Vamos lotar o Teatro Omni.
Às 19h30, né? Da próxima segunda-feira.
19h30, próxima segunda-feira.
O nome escolhido a dedo, né?
Muito bom o nome.
Exatamente.
Muito bom. Genial.
O nome é uma...
Uma homenagem.
É o primeiro ídolo. Né? Primeiro ídolo primeiro que o Corinthians teve.
Tem duplo sentido. Além de ser uma homenagem justa, acho que é interessante que muita gente veio conversar, que veio, fez exatamente esse comentário, falando que a homenagem ao Neco foi muito bem escolhida, e também é uma sigla de Núcleo de Estudos Corintianos.
Isso aí fica o convite, uma belíssima iniciativa, e esperamos que tenha... uma presença maciça da gente corintiana. Para encerrar esse bloco improvisado direto do Parque São Jorge, misturado com entrevista, falar um pouco do futsal do Corinthians. O Corinthians continua bem, de certa forma, na Liga Nacional de Futsal. O quinto lugar, joga neste sábado, recebe o Muarama dentro de casa, às 19 horas, lá no ginásio do Parque São Jorge. Na segunda-feira, volta a jogar no Parque São Jorge contra o Marechal Rondon. E na Liga Paulista... O Corinthians é o segundo colocado atualmente, atrás do Intel, e o futsal do Corinthians sempre levando muita gente ao ginásio, né, Ronaldo?
Bastante gente, está sempre lotado. Tivemos azar nos últimos anos, né?
Sempre parando
no último,
né,
segundo, sempre nos muito últimos
azar.
Segundos.
Sim.
Muito azar.
Acho que a saída contratar o Falcão.
O
time
é muito bom, cheio, o estádio, o ginásio, sempre.
Sim.
Sim, se fazer mais uma perguntinha aqui, aproveitar a ocasião, né? Bom, você acabou de sair do mundo aí, né, do futebol, dos bastidores mesmo, deve ter tido contato com muitos dirigentes de outros clubes também. E diante do que a gente tem visto aí na briga no futebol carioca, lá com Flamengo e Fluminense de um lado e Federação Vasco do outro, o que você acha da ideia da tal liga de clubes? Você acha que existe essa vontade no meio dos clubes grandes, pelo menos? Existiria maturidade para os times se unirem num projeto desse tipo? O que você pensa de tudo isso?
Eu acho interessante. Acho que tudo que fortaleça o futebol é bem-vindo. Mas eu acho que antes de pensar em liga, os clubes poderiam seguir o exemplo do que o Flamengo está fazendo lá, viu? O Flamengo está dando um show de gestão e de democracia. Vocês vão ver os resultados nos próximos anos.
O Flamengo está seguindo o que você disse. Com uma das escolhas que a gente pode fazer, né?
Exatamente.
Pés no chão agora.
Pés no chão, tem que segurar, não é hora de gastar, é hora de pensar. E mais do que isso, o Flamengo está introduzindo no seu estatuto medidas que responsabilizam criminalmente o presidente, que impede, ele está antecipando tudo que está na medida provisória do futebol.
Que estão tentando barrar.
Então aqui, o Congresso, claro, tem uma bancada da bola. Infelizmente tem a bancada da bola também. Assim como você tem a bancada da bala, bancada de vários setores. Uhum. O Congresso Nacional tem a da bola, que trabalha para os interesses da cartolagem. Mas o Flamengo foi pioneiro, ele está de parabéns. Eu acho que antes de ficar pensando em liga, em derrubar isso, em criar a candidatura daquilo, corrige dentro do seu clube, começa a dar o exemplo lá, que acho que o esforço e a iniciativa pode ser muito mais, muito, muito bem entendido.
Exatamente. Vamos então, encaminhando para o final do programa, lembrar um pouco da história do Corinthians no retrato em preto e branco.
Preto e branco.
Senhores, nesses tempos de dúvidas um pouco nebulosos, é bom lembrar de lembranças positivas, de viradas corintianas em Libertadores. Conversando aqui com o Ronaldo, a gente buscando na memória, realmente só tem uma. Em apenas uma ocasião, o Corinthians saiu atrás na eliminatória de Libertadores e depois reverteu. Foi em 2000 contra o Rosário Central. Quartas de final?
Oitavas.
As quartas contra o Atlético, né?
O Corinthians teve um jogo bizarro na Argentina lá também. Chegou
apagão.
Primeiro chegou a estar tomando de 3-0. Aí o Luizão, que fez um gol absurdamente naquele ano, fez dois gols nos últimos 15 minutos, mais ou menos. O Dinei entrou também, botou aquele fogo que ele sempre botava. Aí no Pacaembu, um jogo alucinante, assim. Foi um jogo que não consegui ingresso, assim, dos poucos que eu não consegui
naquela época.
Um jogo que eu fiquei mal de não ter conseguido ir.
Eu tenho uma história boa desse jogo, depois eu quero falar.
Sim, meu, eu lembro de ver o jogo em casa com meu... isso é boa mesmo. Com meu irmão passando mal, assim mesmo. E Corinthians... O que o ataque tinha de brilhante, a defesa tinha de... né, de limitada e meio entregona mesmo.
E olha quem era o árbitro. Já vendo aqui quem era o árbitro daquele jogo. Carlos Amarillo.
Ah, isso aí é velhíssimo de guerra.
Era ele, né? Era ele.
Tava aqui no Brasil ontem, da Morumbi, ontem, apitando São Paulo e Cruzeiro. Tá? Ontem ele foi bem, né? Porque não tinha nada a ver com a vida dele.
E saiu livre, né, do Brasil. Mas, Chico, conta essa história, então, por favor.
3-2 Eu só tinha conseguido numerada naquela ocasião.
Eu fui de numerada também.
E eu fiquei ao lado da torcida do Rosário Central. Não porque era lugar marcado, naquela época não tinha essa frescura, graças a Deus. Na verdade, eu estava ali porque eu queria provocar a torcida do Rosário Central. E para desespero de Vitor Biner, que diz rosarino, né?
Mas
centralino,
não tava lá.
Sei lá como é que fala esse troço.
Mas não estava lá.
Mas não estava lá, obviamente. Eu começamos a provocar cada vez mais a torcida do Rosário Central, presente ali, tinha uns malucos ali. E provocar, quando o segurança, que eu acho que era segurança do Corinthians, só podia ser, abriu o portão e nós invadimos. E começamos a pegar todos os trapos do Rosário Central. Pegamos, aí os argentinos sabem que são, tem uevos, né? E veio pra cima da gente. Só que a gente não precisou fazer nada, porque veio três seguranças do Corinthians e começou a bater neles. E a gente só pegando os trapos, roubamos, levamos pra numerada.
Que bonito,
e ficamos o jogo inteiro pisando em cima dos trapos e cantando as músicas do Corinthians e pisando em cima dos trapos. Foi sensacional.
Você conta essa história diante da foto do seu filho, que um dia vai ouvir essa história também. Muito bem.
O Gabriel disse uns dois programas atrás, esse programa é livre mesmo, né?
Bastante livre.
Jesse Noriega, que já teríamos ouvido, isso não cabe mais no futebol, Chico. Como é que você fala isso em rede nacional?
Lamentável a atitude do Chico.
O espírito desse jogo contra o Rosário, o espírito Corinthians tem que ter semana que vem.
Não desistir jamais.
Né? Jamais.
O Corinthians chegou a estar perdendo de 2-1 no
aqui
segundo
também,
tempo.
Aqui também, aí foi buscar a virada, um jogo... Bem com o sangue que se exige nessas ocasiões.
Uma coisa que pra mim tá faltando Corinthians desde 2012, foi um ano muito bom, né? Muito lindo. Tá faltando sofrimento, né?
Agora vai ter. Agora não falta mais.
É o time da virada, é o time do sofrimento.
Coitado,
sofrida, doída, que demora. Aquele negócio que tava acontecendo até agora,
linear,
a Barcelona, não é nosso.
Só que sabe que isso tá me deixando feliz, esse negócio de...
Esse sofrimento?
Tá me deixando, eu tava com saudade.
Tá resgatando, você vai ver.
É quase um sado masoquismo, né?
Eu sou um sado masoquista.
Olha só, mais revelações. Dá pra ter esperança então, não, Ronaldo? Pelo que você conhece do grupo até.
Dá. É um jogo difícil, não tenha dúvida. Tem que ganhar de 3-0 ou de 2-0. Enfim, fazer dois gols de diferença aqui é difícil. E é uma das tarefas mais fáceis que existe. Um jogo só que falta agora. Mas eu acredito.
Esse
eu
grupo tem capacidade para ser gay, para se motivar?
É um grupo experiente. É um grupo experiente. Tem o Cássio, tem o Fábio Santos, tem o Ralf, tem o Eneu. É um grupo qualificado de ponta a ponta. Tem o técnico, que foi campeão mundial, campeão da Libertadores. Eu acho que tem condições, sim, de reverter. Não será fácil, mas eu acho que tem condições, eu acredito.
Precisa de humildade também, porque eu conheço como o Ronaldo e o Gabri falaram no começo... Tá com empate, arrogância.
É, tá, precisa baixar um pouco.
Tá precisando colocar os pés no
talvez
chão.
Talvez tenha servido esses 2-0.
Pra alguma coisa vai servir, né?
Servir pra isso, quem pois sabe. É, quem
mas sabe. Você sabe o que me assustou? Na derrota pros dois rivais, eu achei que o brilho ia voltar. Eu achei, e eu não vi isso ontem, isso me assustou.
Sim.
E, bom, continuamos com a esperança de que isso, com essa derrota lá no Paraguai...
Agora com o estádio
faça
cheio...
Que acorde, porque é a última hora de acordar. Depois
agora
não vai
é
ter
a
mais chance.
Das lembranças, você que acompanhou a campanha de 2012 de perto do título, teve algum momento tão complicado como esse agora? Não, né? Mesmo não. Porque foi uma campanha invicta.
2012,
né?
Nós fomos campeão invicto, né? Então, foram jogos, claro, você pega o jogo contra o Vasco, você pega a disputa depois contra o Santos, sempre foram jogos difíceis, o Emelec, aquela vez o presidente Mário Gomes quase morreu, ele deu um escândalo, disse que ia sair da Libertadores, tudo isso.
Mandou bem aquele escândalo.
Foi muito bem mesmo. Aliás, o presidente Mário Gomes é muito questionado, às vezes, acho que injustamente. Ele foi um presidente que ganhou tudo que podia ganhar e é questionado. Claro, ninguém agrada todo mundo. Tem pessoa que é mais carismática, outra menos. Mas ele merece, acho que, sempre o nosso respeito. Mas
ele encerrou o mandato dele da melhor forma possível, falando que se a torcida do Corinthians não fosse pro palestra,
sim,
não, o jogo não entrava
foi
em campo.
A última
encerrou
coletiva,
da melhor maneira possível.
Foi. A 2012 foi um ano muito especial, né?
Sim. Se for campeão dessa vez, vai ser de uma forma bem diferente, né? Sem dúvida, vai ser sofrendo, né? E...
Tomara.
Nos pênaltis, na bola, rolando, no tempo normal, o que for, né? Falando especificamente desse jogo do Rosário Central, para encerrar esse assunto, você lembra dessa partida, Ronaldo? Lembra onde você estava?
Eu lembro, eu estava com meu pai no estádio. Foi uma vitória, nós vencemos por 3-2. Né?
Sim, e aí foi para os pênaltis.
Foi para os pênaltis, uma vitória emocionante. O estádio virou de ponta cabeça. O Pacaembu foi uma festa. Imaginávamos que naquele ano poderíamos ganhar a primeira Libertadores. Ainda demorou 12 anos de lá para cá.
E aí foi para os pênaltis, o Edu perdeu um pênalti, saiu chorando do gramado. Depois, né?
Dida pegou um absurdo. Defesa que o Dida pegou, nossa. E naquela época o Rosário Central no papel era muito pior que o Corinthians também, né? E aqui estamos vendo na televisão o Montevideo Wanderers dando sufoco no Racing. Libertadores, né? Ou você se entrega a 110%, não tem boiada, não.
0-0 lá no Uruguai. Desse confronto vai sair, esperamos, o adversário do Corinthians nas quartas de final, né?
Esperamos.
E eu, pensando aqui também, lembrando a história, esse com certeza vai ser o jogo mais dramático da história do novo estádio do Corinthians, né?
Com certeza.
Não chegamos a um momento.
Ou pode ser o mais dramático, ou pode ser o jogo mais.
Acho que é o primeiro jogo que faz em Itaquera com água no pescoço, né?
Que a gente vai entrar nervoso no estádio.
Porque as outras eliminatórias o Corinthians fez a primeira em casa.
Exato.
Só contra o Palmeiras que foi. Sim.
É que era jogo
único, mas as outras, o Atlético, o Bahia. Pô,
contra o Secaldo foi bem tranquilo, né?
Eu acho que esse jogo vai ser o jogo com maior necessidade de mostrar resultado dentro da nossa arena.
Sim.
O anterior a esse foi na estreia. Que precisávamos demonstrar.
Contra o ali... Caldas.
Não, na estreia do estádio. Que perdemos
para o Figueirense. Sim, sim.
Esse foi o principal jogo, na minha opinião, que nós tínhamos que demonstrar. Que foi um jogo pesado. Você tinha que demonstrar que ali ia ser a nossa casa, que ali a gente ia ganhar de 10-0, que ali ia ser tudo bonito. E ainda pegamos o Figueirense, que era o lanterna do campeonato. E eles fizeram um gol achado, ganharam de 1-0 e pronto.
O que não deu certo.
Tragaram a festa.
Foi só o acaso mesmo?
Foi um acaso.
Giovanni Augusto.
Todo mundo estava deslumbrado, né? A torcida não cantou muito naquele jogo, parece que todo mundo olhando o estádio.
O começo era assim, né?
É até meio inevitável isso daí, né? É um jogo muito fora do comum, né? Pena que perdeu, né? Mas beleza, tá aí.
Era a estreia. Depois da estreia, eu acho que esse jogo contra o Guarani será o jogo de maior importância.
Aliás, o Corinthians tem a maior invencibilidade aí, né? Segundo estatísticas... da história do futebol mundial dentro de casa, depois que o Sevilla perdeu do Real Madrid no último final de semana.
Isso.
Já são 32 jogos de invencibilidade, né?
O Sevilla tava 35.
Exatamente.
Vamos ver até onde vai.
Agora, para nós não adianta continuar.
Não, tem que ganhar e bem.
Ganhar de 1-0 e continuar invicto.
Precisamos não pensar em invencibilidade, precisamos pensar em ganhar de 3-0. É isso.
Exato. É isso. Ronaldo, muito obrigado pela sua visita.
Imagina, sou eu que agradeço, é um prazer participar aqui com vocês. Então, de parabéns aqui pela rádio, pelo estúdio, em homenagem ao Dr. Sócrates. E boa sorte para vocês.
E que você consiga, então, ajudar com que essas mudanças, essas reformas sejam aprovadas dentro do clube, que o torcedor possa votar, o fiel torcedor, com que a oposição tenha mais espaço, que você tenha sucesso nessas empreitadas.
Pode ter certeza que lutarei para isso. E o meu mandato de conselheiro, nessa ocasião, só tem esse interesse. Se eu não conseguir isso, eu prefiro não ser conselheiro. Volto a ser só torcedor. É mais gostoso.
Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Gabi. Até quarta,
valeu,
quinta que
Lucas.
Vem.
Valeu, Lucas. Até quinta que vem. Espero que com outra...
Espero que a gente venha aqui rouco fazer o programa, mais felizes.
Com outra cara e outro espírito.
Exatamente. Muito obrigado, Chico.
Valeu, Lucas. E só aqui um puxão de orelha para o pessoal do Vamos Vamos Tricolor. O senhor Matias Pinto, que é o âncora do programa, o programa do nosso rival, o nome desse estúdio aqui, Ximenes, é dedicado, como você muito bem disse, ao Sócrates, se chama Sócrates Brasileiro. E ontem eles tiveram a audácia de chamar, ontem não, antes de ontem, a audácia de chamar esse estúdio de Raí.
Desconto no salário.
Que foi apenas o irmão do Sócrates. Né?
Desconto no salário, só o irmão. Você tem esse poder, multa, derruba o programa, suspende, você tem que fazer alguma coisa. Muito boa noite, Pedro, que você compareça mais vezes, foi um prazer contar com a sua presença.
Prazer é meu, eu agradeço o convite, chamando, estamos aí. Eu queria fazer só uma última observação.
Olha lá, gol do Wanderers.
Respeitem o futebol sempre, meus caros.
Olha lá, hein.
Queria fazer uma última observação hoje de manhã, depois de negar que ia faltar água, depois de negar a greve dos professores, depois de negar que não tinha policial envolvido na chacina da Pavilhão 9, foram presos dois suspeitos, um PM e um ex-PM.
Quem negou foi o nosso saudoso governador.
Saudoso governo.
Um dia será, né? Geraldo Alckmin, parabéns para o governador Geraldo Alckmin. Muito obrigado, Guilherme. Muita boa sorte segunda-feira que vem, que seja um sucesso o evento e volte nos dias seguintes para contar mais sobre essa belíssima iniciativa do NECO.
Boa noite a todos. Sensacional a presença do Ronaldo e do Pedro. E excelente poder participar aqui com vocês. Voltarei sempre convidado.
Muito obrigado, Leandro e a mim. Muito obrigado, amigo ouvinte da Central 3. Quinta-feira que vem, às 19 horas, estamos de volta. Esperamos, sob a bênção de São Jorge, para falar da vitória do Corinthians por 3 gols ou mais contra o Guarani do Paraguai na Copa Libertadores. Um abraço, até lá.